programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio.
Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos ao programa Vida Pastoral. Acolhi com carinho cada um de vocês que nos acompanha nesse programa. Você que nos acompanha através da Rádio Arca da Aliança, aqui em Joinville, 93.5. Também através da Rádio Bom Pastor de Guaramirim, na frequência 87.9. Você que nos acompanha da Serra, através da Rádio São José de Mafra, 96.9. Também através das web rádio na Presença de Deus e São Francisco do Sul, Vida Nova de Jaraguá do Sul e Santa Rosa de Lima da paróquia Cristo Ressuscitado em Joinville. Os quatro cantos da nossa diocese têm uma maneira de você também nos acompanhar. Acolher com carinho aqueles que nos ajudam a fazer sempre esse programa. Seja bem-vindo, Eduardo e Carol.
Olá, padre. Olá, ouvintes que estão acompanhando Vida Pastoral, de edição número 391. Já vou dar meu recado clássico. Você que não acompanha o Vida Pastoral todas as edições, ou acha que vai perder um pedacinho dessa edição, corre lá no YouTube, no Spotify e procura por Programa Vida Pastoral ou por Diocese de Joinville e escute a gente por lá também. E lá você consegue também comentar, fazer suas perguntas, enfim, dar as suas sugestões que você pensa para o Vida Pastoral.
Olá, ouvintes do programa Vida Pastoral, seja bem-vindo a mais uma edição deste programa da Diocese de Joinville aqui no seu rádio e também na sua web rádio, dependendo aí de onde você estiver ouvindo, como o Padre Gélio já anunciou, né, as emissoras que transmitem o nosso programa. Hoje temos aí, como de costume, né, para você que pode ser um ouvinte novo, está chegando aí pela primeira vez, descobrindo Vida Pastoral, hoje temos a meditação e reflexão do Evangelho deste terceiro domingo da quaresma e também traremos aí muitas informações, né, notícias sobre o que acontece na Diocese de Joinville. E desde já deixo o convite, né, o recado, você quer divulgar o que está acontecendo na sua paróquia, na sua pastoral, pode mandar mensagem para a gente aqui na assessoria de comunicação da Diocese de Joinville e a gente divulga aí o seu evento, a sua festa, o seu retiro, a sua formação aqui no programa Vida Pastoral. Para fazer isso, basta achar a Diocese de Joinville em alguma rede social, né? Pode ser no Instagram, ou no Facebook, no YouTube, e mandar um recado, né? Procurar na DM, ou até mesmo diretamente pelo site da Diocese. Você tem lá um botãozinho de acessar a comunidade do WhatsApp da Diocese, né? E daí é só pegar lá o contato do WhatsApp da Diocese e mandar também a sua divulgação. Mas então, fique sintonizado conosco. Não perca nenhum momento, né, nenhum instante deste programa deste sábado.
Possamos nós, então, preparar o nosso coração para acolher a Palavra de Deus. Você que está próximo à Bíblia ou tem ela também no seu celular, possa nos acompanhar através do Evangelho de João, capítulo 2, versículo 13 a 25.
Leitura da Palavra de Deus.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João.
Glória a vós, Senhor.
Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas. E os cambistas também que estavam ali sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isso daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? E ele respondeu: Destruí esse templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção desse santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa, vendo os sinais que realizava. Muitos creram em seu nome, mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos, e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o terceiro domingo da quaresma traz o tema do zelo pela casa de Deus. Podemos tirar diversos ensinamentos para a nossa vida, nosso crescimento de fé e compreender verdadeiramente o sentido de ser igreja. Mas o que significa zelo pela casa de Deus? Zelo significa cuidar, atenção, vigilância, e podemos dizer que são temas sinônimos da quaresma. A fé deve levar a preservar a vida. Na primeira leitura temos os 10 mandamentos enviados por Deus através de Moisés. Apesar que muitos acham que eles podem, são proibitivos, eles querem na verdade promover a vida. Os 3 primeiros se revelam como deve ser o nosso relacionamento com Deus, com esse Deus da vida, o Criador. Os outros 7, como devemos nos relacionar com os outros e conosco mesmo. Por exemplo, não furtar, não cobiçar, não cometer adultério. Mas o central deles é não matarás, porque o nosso Deus é o Deus da vida. A identidade religiosa, vamos dizer assim, do povo judeu vai sendo formada a partir dos 10 mandamentos. Agora eles têm uma direção de um Deus único. Porém, ao longo do tempo, determinados grupos foram utilizando a religião para a exploração. A gente pode notar também ainda nos dias de hoje. Por ocasião, por exemplo, da festa da Páscoa, a cidade de Jerusalém se enchia de peregrinos, pois a Páscoa era a principal festa dos judeus, e ela recordava a libertação da escravidão do Egito. Antes, a Páscoa era uma festa familiar. Ao longo do tempo, o povo judeu foi transformando nela como uma festa obrigatória, onde cada judeu era obrigado, pelo menos uma vez ao ano, a ir ao templo, oferecer bois, ovelhas ou pombos como forma de expiação, ou seja, perdão dos pecados, ou também em forma de louvor, agradecimento. Os ricos, de modo especial, eram sumos sacerdotes, fariseus, tinham muitas terras e animais. Então, eles procuravam vender os seus animais e terras. Eles procuravam vender seus animais e pombos a um alto custo para os peregrinos, porque os peregrinos não podiam transportar suas oferendas em longas viagens para esses sacrifícios. Os cambistas eram aqueles que trocavam moedas pagãs com deuses pagãos inscritos nelas e que eram proibidas dentro do templo. E eles trocavam então por moedas consideradas puras e assim exploravam também o povo simples dentro do templo, na frente do templo. Jesus então com um chicote expulsa os vendilhões e cambistas. E esse fato recorda a profecia de Zacarias. Nesse dia não haverá comércio dentro do templo de Javé dos Exércitos, nos diz Zacarias capítulo 14. Mas por que Jesus expulsa? Jesus expulsa primeiramente porque não concorda com a exploração dos mais pobres, que tinham que comprar, por exemplo, pombos para oferecerem sacrifício no templo. Segundo, Jesus acaba expulsando porque Jesus não concorda com o sistema de sacrifício de animais e aves. Porque o que agrada a Deus não são os sacrifícios, mas um coração arrependido. Isso nos diz os Salmos e Isaías reforçava bastante isso também. Já os dirigentes dos judeus reagem e pedem para Jesus, então, que sinal nos mostras para agir dessa maneira? Jesus, ao falar que eles podem destruir o templo e ele irá reconstruir em 3 dias, ele quer dizer, então, referindo-se ao seu templo, que é o próprio corpo de Jesus, que ele vai morrer e, em 3º dia, ressuscitar. Dessa maneira, Jesus não só quer abolir, vamos dizer, os sacrifícios, mas também a própria importância que o povo dava exageradamente para o templo. O templo de Jerusalém foi destruído no ano 70 d.C. Até os dias de hoje, acabam então as pessoas indo a Jerusalém, mas rezando apenas pelo resto das muralhas que sobrou. Por isso, em primeiro lugar, somos nós convidados a zelar pelo templo do Espírito Santo, ou seja, que é a minha própria vida, o meu corpo. Como tenho cuidado do meu corpo, que é templo do Espírito Santo? Tenho cuidado da minha saúde? Conversava agora há pouco com a Carol, que ela está então fazendo academia. Então é importante o cuidado da saúde, de a gente ir no médico. Então o cuidado com o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Como discípulos de Jesus, também, como costumamos, como discípulos, os primeiros discípulos de Jesus se reuniam nas casas. Depois eles começaram a se reunir em templos, que são as igrejas. Aí também vem essa pergunta para nós. Como tenho zelado pela minha comunidade? Então, muitos pensam que é só tarefa do padre, né? Então, não é, o padre que tem que ser responsável. Tá faltando pintar essa igreja. É o padre que é responsável. Ou às vezes a pessoa pensa, é o coordenador da comunidade que tem que pensar nisso. Mas não, somos todos nós responsáveis também pelo templo, lugar de encontro, lugar de oração. Então, uma das maneiras é eu, além de participar, claro, dar sugestões, conversar com caridade, quem sabe com o coordenador da comunidade, com outra liderança. Mas uma maneira concreta é eu ajudar no dízimo. O dízimo então, uma das tarefas do dízimo é para manutenção desse templo também. Então, peçamos a graça de realmente intensificar a nossa oração. Jesus diz, o zelo por tua casa me consumirá. Então, a importância é a gente celebrar bem a liturgia, rezar bem. E para isso, você que está nos ouvindo também, assim, não adianta a gente ir para a igreja carregado de erros, pecados, de raiva, rancor dos outros, e achar que eu vou na igreja e já vai acontecer transformar num milagre. Então, eu devo, durante a semana toda, ir me preparando para esse encontro com Deus e com os irmãos na comunidade. Então, se eu rezo em casa, se eu entrego a minha vida, se eu procuro a conversão, lá na comunidade, lá na igreja, que é o templo também de encontro com Deus, vai ser o cume dessa minha realização, dessa minha intimidade com Deus também. Possamos nós cada vez mais intensificar a nossa oração, intensificar o nosso encontro com Deus, como eu já disse, pode ser também através da palavra, que pode ser através do terço, que pode ser através da contemplação da natureza, mas de modo muito especial, participe da sua comunidade. Ali você tem esse encontro com Deus e com os irmãos, através da Eucaristia, através da palavra e da comunidade reunida, porque o próprio Jesus diz, onde 2 ou 3 estiverem em meu nome, ali eu estarei.
somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Pois só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. Pois só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. E o meu coração
deseja te encontrar.
Como a terra seca, como a terra seca anseia pela chuva, vem me saciar. Pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E o meu coração deseja te encontrar. Como a terra seca anseia pela chuva, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Vai levantando tua mão, vai falando com o Senhor, vai apresentando a Ele o teu coração, vai falando para Ele aquilo que você necessita. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança.
Força!
Só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar.
Pois só em ti,
pois só em ti minha alma achou descanso. Pois só em ti eu pude respirar. Yeah.
Acho que o padre fez um comentário ali sobre eu ir à academia e acabei, né, associando a pequena reflexão do padre. É, não adianta a gente ir para academia uma vez por semana, né, padre? Então, não adianta ir para a igreja uma vez por semana também. Não vai obter resultado por pouca prática, né? Precisa todo um envolvimento, cuidar de outras coisas também, né? Quando se vai para a academia, a gente acaba cuidando um pouquinho mais da alimentação, o que faz com que a nossa mente trabalhe melhor também, né, padre?
Isso daí, não adianta só ir na missa. Isso. Como disse o Papa Francisco no início do seu pontificado, ele disse assim, ó, tem um monte de gente que vai na missa todo domingo, sentadinho no banco, mas vão tudo pro inferno. Por quê? Porque as pessoas às vezes podem ir e não ter uma mudança na sua vida. Então, é importante ir na missa? É importantíssimo. Mas a partir da missa eu devo também mudar as minhas atitudes. Se alguém muda as atitudes para a questão de ir pra academia, muda a alimentação, nós também devemos mudar as atitudes para com nossos irmãos, nossas atitudes para com Deus. Então, como eu falei antes também, procurar rezar todos os dias, procurar esse diálogo com Deus, para que assim a igreja seja esse lugar realmente de transformação e não só de obrigação, como muitos pensam. Meu Deus, eu não fui na missa, agora eu estou em pecado mortal, agora eu não posso comungar. Sim, mas é que também é toda uma prática, não é só isso, né? Uhum. Preciso também mudar as minhas atitudes. Não adianta pensar que só cumprindo digamos, uma regra, que é um mandamento de Deus, vai me ajudar pro resto da vida, pro resto da semana, ou para a minha salvação também, né?
E o padre também citou a parte do dízimo e da partilha, né? Acredito eu que isso faz com que traga humildade pra gente, né? E ajude o outro, né? Agora que a gente tá vivendo a quaresma. E a gente já vem citando alguns programas sobre a amizade social e ver sobre o ajudar ao próximo sem olhar pra si mesmo, né? E sim por humildade e partilhar com gesto concreto, né? Além de participar das pastorais e ajudar os movimentos, né, da diocese. Você também pode ajudar um pouquinho mais na partilha, para que o templo da igreja seja edificado e seja feito novas obras, né?
Você que está ouvindo, quem sabe, nesse momento a rádio, esse é o programa da Diocese, no qual a gente faz a reflexão do Evangelho no final de semana, e também nós temos diversas notícias da nossa Diocese, também alguns quadros de entrevista. Então, mandar meu abraço a todos vocês que estão nos acompanhando nesse momento e de modo especial a você que nos acompanha da Serra, Mafra, São Bento, Rio Negrinho, Campo Alegre, você que nos acompanha da Grande Joinville ou também de toda a região de Jaraguá, Guaramirim, Xereder e outros municípios também. Ou do nosso litoral, né? Barra Velha, São Francisco, Barra do Sul e toda a nossa região.
Notícias da Diocese.
Missa Diocesana da Juventude. Hoje, dia 2 de março, acontece na paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição, do bairro Boa Vista, a primeira Missa Diocesana para a Juventude deste ano. Ela inicia às 18h30 e logo após a missa terá adoração ao Santíssimo Sacramento.
Catequese e Pastoral do Dízimo apresentam mais um volume do conteúdo Dízimo Mirim. No dia 14 de março, representantes da Coordenação Diocesana de Catequese e da Pastoral do Dízimo irão promover uma live para apresentar esta quarta vivência do volume 2 do Dízimo Mirim e será às 8 da noite pelo YouTube. Nos próximos meses, as coordenações também irão passar pelas comarcas da nossa diocese promovendo uma assessoria sobre o Dízimo Mirim. O calendário dessas formações nas comarcas está disponível no site da Diocese. E para reforçar esse convite para a live do dia 14 sobre a importância do material do Dízimo Mirim, desse segundo volume, nós temos aqui um recado de Dom Francisco anunciando, convidando, né, para que você participe desse momento e que será muito importante aí para a caminhada da pastoral do dízimo e da catequese da nossa diocese.
Queridos catequistas, queridos missionários da pastoral do dízimo, queremos anunciar com muita alegria o lançamento do volume 2 da revista do Dízimo Mirim. A primeira edição foi e é um sucesso. E por isso, motivamos que você conheça essa nova edição com mais duas vivências que transmitem a missão de ser católico desde a infância. No projeto Dízimo Mirim, buscamos despertar nas crianças a consciência da partilha, fortalecer o espírito da corresponsabilidade e promover o amor fraterno. Através da leitura orante, dinâmicas, canções e muitos outros momentos especiais, cada catequizando pode abraçar a partilha do dízimo como parte de sua missão na Igreja. O volume 2 da revista do Dízimo Mirim dá continuidade a esse trabalho de conscientização com as crianças e para isso traz grandes novidades. Nesta edição, iremos conhecer ainda mais as congregações e seu importante papel na construção de uma Igreja unida e evangelizadora. O jogo de tabuleiro que faz parte deste volume será uma grande oportunidade de diversão e aprendizado dentro da sala de catequese e também junto à família. E não para por aí, tenho mais um recadinho. Catequistas e agentes de Pastoral do Dízimo, vocês estão mais do que convidados, estão convocados para uma formação online sobre este maravilhoso e novíssimo material. Quando mesmo vai ser, senhor bispo? Dia 14 de março, 8 horas da noite, no canal YouTube da Catequese da Diocese de Joinville. Contamos com a presença e o entusiasmo de cada um de vocês para tornar esse momento de formação ainda mais especial. Juntos, continuaremos a semear os valores que moldam nossas crianças como verdadeiros discípulos de Cristo. Estamos todos juntos na missão de ajudar nossas crianças a crescerem como católicos e a partilharem com alegria.
Retiro diocesano para coordenadores do Apostolado da Oração. No próximo domingo, dia 10 de março, acontece o Retiro Diocesano para coordenações do Apostolado da Oração. E o retiro será na paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição do bairro Boa Vista. E a programação conta com diversos momentos direcionados ao apostolado, além de missa de encerramento presidida pelo Padre Jardel, que é assessor eclesiástico do Apostolado da Oração. Todos os coordenadores paroquiais deverão procurar sua coordenação comarcal para mais informações.
A paróquia São Sebastião do bairro Iririú promove um encontro paroquial de espiritualidade do dízimo. Será neste sábado, hoje, dia 2 de março, das 2 da tarde até as 4 da tarde na comunidade matriz. Quem vai trabalhar o tema deste encontro será o diácono Décio, que será o palestrante, oferecendo esses ensinamentos e reflexões para todos. Também durante este momento terá a animação pelo Ministério Solo Sagrado. E também, fechando esse momento de espiritualidade da Pastoral do Dízimo lá no bairro Iririú, acontecerá às 19 horas a missa de envio para os missionários e dizimistas lá da comunidade paroquial.
Escola Diocesana de Libras anuncia turma extra, e as aulas dessa turma acontecerão no bairro Aventureiro, mais precisamente na comunidade Jesus Misericordioso, que pertence à paróquia Senhor Bom Jesus. As inscrições podem ser feitas até o mês de abril com a coordenação da Escola de Libras. O início das aulas será no dia 3 de abril, e o período que acontece será todas as quartas-feiras, de abril a outubro, sempre das 19 às 21 horas. E nesse momento está acontecendo o CDP, Edu? O Conselho Diocesano de Pastoral, com todas as coordenações e frentes das pastorais e movimentos da diocese, e a gente está ali, participando junto. E vamos ver, né, se todos não sabemos dizer o que estão falando, né, infelizmente, porque está acontecendo nesse momento. Porque
estamos fazendo o milagre da bilocação, estamos aqui no rádio e na Cúria Diocesana ao mesmo tempo.
Então, a gente já agradece a todas as pastorais e movimentos que se fizeram presentes nesse evento e também, né, o setor pastoral que está trabalhando para esse evento acontecer.
E uma última informação, já um convite, tá um pouquinho distante, mas para você já colocar aí na sua agenda. Sabemos que muitas pessoas que escutam e acompanham o programa Vida Pastoral participam dos grupos bíblicos de reflexão. Então você aí que é animador, animadora do grupo bíblico, participa do grupo aí na sua rua, na sua comunidade, já coloque na agenda. Dia 28 de abril. Retiro Diocesano do GBR, dos Grupos Bíblicos de Reflexão. Então, dia 28 de abril, será um dia inteiro aí de encontro, das 8 da manhã até às 4 da tarde, e será na comunidade Arca da Aliança, no bairro João Costa. Quem vai conduzir esse encontro, quem vai lá assessorar, palestrar, será o Padre Adalberto. Então, fique de olho aí nas redes sociais da Diocese de Joinville, no site, e nos próximos dias aí terá o formulário para inscrição lá no site, para você poder participar desse retiro e, claro, já ir se programando, porque de repente você aí que é de Mafra, Rio Negrinho, até Itaiópolis, né, já ir pensando como que vai fazer para vir até Joinville nesse dia participar do retiro do GBR.
E já que eu falei lá no início das notícias que hoje é dia de missa diocesana da juventude, eu já aproveito, né, a fazer o convite que nesse mês de março será o dia da jornada diocesana da juventude, que será no dia 23 de março. Então lá no finalzinho do mês vai ter a JDJ. Então você que é participante de algum grupo de jovens, você que é pároco e quer convidar o grupo de jovens da sua paróquia para estar junto... Logo já vai ter mais novidades lá no Instagram da Juventude, né? Do Juventude JLLE. Então você vai saber mais novidades por lá também. Já tem bastante grupo de jovens movimentando, convidando. Então já anota na agenda aí o dia do JDJ, 23 de março.
Você que é ouvinte assíduo, fiel do Vida Pastoral, sabe que esses dias aí a gente reproduziu aqui, né, fez no programa Vida Pastoral, uma entrevista com o Carlos Bento, que é o coordenador da Escola de Teologia para Leigos da Diocese, a Ecotecal. Então, se você ouviu já a entrevista aqui algumas semanas atrás, você vai se recordar que a gente falou que esse conteúdo estaria também disponível em vídeo no YouTube da Diocese. E hoje queremos reforçar o convite, né? Pois, de certa forma, lançamos oficialmente, né, essa nova frente de conteúdos no YouTube da Diocese, que a gente carinhosamente está chamando de podcast Caminhos da Missão. E como todo bom podcast, MesaCast, é um bate-papo, né, uma conversa aí entre nós aqui da assessoria de comunicação, né, da Diocese de Joinville, com algum convidado. E estreando esse conteúdo no YouTube, temos aí a entrevista completa do Carlos Bento, né? Quando a gente passou a entrevista aqui no Vida Pastoral, ela foi cortada, acelerada, reduzida, mas agora ela está também disponível na íntegra para você assistir lá. Nas próximas semanas, meses, a gente vai trazendo outros convidados e, de repente, se você também tiver alguém para indicar, tem alguém que tem uma história muito bonita de evangelização na sua comunidade, pode mandar o contato para a gente, a sugestão, que vamos avaliando, vendo como que se encaixa aí na programação. Lembrando, né, que o objetivo desse podcast, a gente vai descobrindo ainda com o caminhar, né, mas, acima de tudo, é mostrar... como as histórias que contam este caminho da pessoa, né? Dos membros, das lideranças, das nossas pastorais e movimentos, e que de alguma maneira ajudam a construir a comunidade, a nossa igreja aqui na região da Diocese de Joinville. Então, por isso começamos esse primeiro programa falando sobre formação, mas queremos também contar outras histórias bonitas, né? Já temos aí algumas ideias de pessoas para participar. Claro, alguns padres não podem ficar de fora, porque tem muito a contar, né? São faladores, conversadores. E é
tem
isso,
muita história, né?
E é isso que a gente quer ouvir também. A gente recorda, na época que o padre Everton era coordenador de pastoral, todo dia, toda a gravação de programa Vida Pastoral, a gente falava sobre algum lugar sagrado, algum templo, basílica, catedral. Ele sempre falava, eu já fui lá.
Uhum. tá acontecendo mais frequentemente agora com o Padre Gélio também, isso. Que a gente fica um pouquinho humilhado, assim, uma coisa. Mas o Padre Everton era mais frequente. E também a gente tinha que marcar a gravação uns 30 minutinhos antes, porque sempre tinha alguma história para contar, né, isso. Sobre algum lugar.
Então você aí que sabe um padre que tem alguma história curiosa, aquele momento, o programa do Jô, né? Uhum. O programa do Jô era feito assim, né? As pessoas,
de frente com o Grabi.
Que o programa do Jô era feito por pessoas que mandavam sugestões.
Ah, tá.
E por isso que de vez em quando iam pessoas completamente anônimas.
E aleatórias.
Mas com histórias incríveis. E é um pouco disso que a gente quer, assim. Pessoas que talvez não são coordenador diocesano, não são lideranças tão conhecidas, mas que aí na sua comunidade tem histórias bonitas, bacanas, sabe? Conversar e contar uma boa história.
O senhor Ayrton, que é nosso ouvinte assíduo, né, que é coordenador do Terço dos Homens, já deu sua sugestão aqui pra gente. Na verdade, ele já tinha dado sua sugestão para um outro tipo de vídeo, mas a gente já tá pensando aí que essa sugestão vai caber bastante pro Caminhos da Missão, né, Edu? E isso além mesmo. Disso, é que o senhor Ayrton é bem ouvinte aqui do Vida Pastoral, então eu já aproveito para dar um alô, ele que esteve lá em Aparecida, na 16ª Romaria do Terço dos Homens, e pôde, né, fazer a oração do Santo Terço lá para frente de todos os participantes.
Muito bem, chega de papo agora, né, a gente estendeu...
Papo de notícias?
É uma mistura de notícias com avisos e recados, mas vamos fazer uma pequena pausa então para escutar uma música nesse momento, nesse nosso sábado aí de manhã, à tarde, depende de quando você está ouvindo o programa. Está escutando no YouTube, no Spotify, não tem hora. Mas vamos para esta nossa música.
Atrairei a mim e te te darei novas vestes, filho amado.
Deixa Deus te levantar hoje. Talvez você está fraco, caído, mas Deus é aquele que não importa a situação que você esteja, Ele estende a mão para você e te levanta de novo, filho. Levanta, levanta.
Eu te levantarei. Eu te levantarei, filho amado.
Aniversariantes da semana.
Agora a gente vai para a lista de aniversariantes dessa semana. No dia 2 de março comemora mais um ano de vida o diácono Geraldo. Ele é da paróquia Nossa Senhora Medianeira. No dia 5 comemora mais um ano de vida o diácono Fabiano, que é da comunidade católica Arca da Aliança. E no dia 7 temos dois aniversariantes, o padre Odilo, da paróquia Puríssimo Coração de Maria, e o diácono Célio, da paróquia Nossa Senhora do Caravaggio. Temos um aniversariante de ordenação nessa semana também, no dia 5 de março, o padre Miguel comemora mais um ano de ordenação.
Então, queremos parabenizar todos os padres e diáconos que celebram o dom da vida, ou também a data de ordenação. Que Deus abençoe a vocês, mas também a todos vocês que estão nos acompanhando e celebram seu matrimônio, celebram seu aniversário de vida. Deus abençoe a você, sua família e conceda muita saúde, paz e felicidade.
E agora um novo hábito, né, aqui do programa Vida Pastoral, a gente vem falando os santos que a gente comemora na semana. Então, uma nova devoção para você conhecer. Vejo também que ultimamente a gente vem falando alguns papas. Então, você que não conhece toda a história dos papas da nossa igreja, né? Então, acho legal também essa lista para a gente conhecer também isso. No dia 2 de março, comemoramos o dia de São Simplício, ele que foi papa.
Tá aí um nome de papa que eu não sabia que existia. Uhum. São Simplício.
Eu também não.
No dia 3, temos São Marinho, que foi pedreiro e mártir. É pedreiro mesmo?
Pedreiro mesmo. Eu tive que dar um Google ainda para reconhecer, né, o rosto dele, mas não reconheci. Mas achei interessante o fato dele ser pedreiro.
É, porque às vezes dá uma confusãozinha aqui. Na linha de baixo tem padroeiro, né? Mas era pedreiro
era
mesmo.
Era pedreiro mesmo.
Então, aí, curiosidades. Então,
no dia 4 de março, São Casimiro, ele que era padroeiro da Polônia e também da Lituânia. Ele foi um... Ele era para ser rei, mas abdicou da sua coroa, então ficou como santidade, né? Aceitou a coroa da santidade.
E hoje em dia faz lives na Twitch.
Brincadeira, tá, gente? O Eduardo, olha.
Seguindo a nossa lista, no dia 5 temos São Teófilo, que foi teólogo, escritor, apologista, bispo e confessor.
Ou seja, um grande santo aí. No dia 6 de março, comemoramos Santa Rosa de Viterbo. Ela que é padroeira da juventude franciscana e da juventude feminina na Ação Católica. Essa eu também não conhecia, achei novidade.
Também não. Eu até conheço a juventude franciscana, se for a que eu conheço, né? Que é um movimento juvenil que até é presente aqui no Brasil, tem em Santa Catarina, tem alguns locais que tem. Não sabia que tinha uma santa específica padroeira deste movimento juvenil.
Mas se você dá um Google, coloca Santa Rosa de Lima... Opa, perdão. Santa Rosa de Viterbo, santa, porque também é um município, tá? Então, é novidade também. Tem um município aqui no Brasil que é Santa Rosa de Viterbo.
No dia 7, temos aqui uma santa...
Duas santas.
Elas são duas, já começa assim por essa curiosidade e dúvida, né? Que é Santa Perpétua e Felicidade, santas africanas martirizadas e que sempre me chamam a atenção na ladainha dos santos.
Sim.
Quando está sendo cantada Santa Perpétua e Felicidade.
É, porque não é uma santa só, né? São santas Perpétua e Felicidade, mas o correto é santar, né? E por último, 8 de março, São João de Deus, ele que é patrono oficial dos doentes e dos hospitais. Então, uma lista aí bem diversa de padroeiros e de protetores para a gente conhecer também. Na semana que vem, a gente traz mais e já começa a semana, acho, no aniversário de Joinville, né? Aqui do município.
Sim.
Então, vamos ver quem poderia ser o patrono do nosso município.
Sim, e aí eu deixo a sugestão também, você, nosso querido ouvinte do Vida Pastoral, que tem um santo de devoção, já conhece esse santo e sabe que vai cair na semana que vem, manda pra gente aí contando por que você é fiel, devoto a esse santo, né? Eu sei que, agora não vou recordar qual que é o dia, mas tem um colega, né, um casal de amigos... Que foi dar nome ao filho e justamente deu nome ao filho porque caía no dia de um santo, né? De um arcanjo. Porém, era... Agora não sei direito a história, teria que pesquisar ou perguntar de volta para eles. Mas que era em função do calendário litúrgico antigo ou rito antigo. Então, tem essas coisas, né? As pessoas às vezes dão o nome do filho porque caiu no dia do santo e tudo.
Mas agora
mais.
Eu fiquei curiosa, qual que é o nome do santo?
É Gabriel.
Ah, tá.
Então... E é em março, não no que a gente celebra atualmente,
tá.
Mas no rito antigo.
Uhum.
Ou alguma coisa assim. Mas você, que tem um nome, tem um nome pro filho, com o nome do santo, porque nasceu naquele dia, também pode contar aí pra gente que a gente vai contar aqui pra todo mundo ouvir.
Olha, dei um Google, né, enquanto o Edu falava. Então, comemora-se São Gabriel em 24 de março, então logo aí. Ou também dia 29 de setembro, que eu acredito que seja no dia dos arcanjos, né?
Isso, é. Então, essa data de março, ela não é, digamos assim, mais a oficial. Mas foi por algum bom tempo.
São Gabriel, que eu acho que todo mundo conhece, né? O mensageiro, né? Que levou a mensagem da Boa Nova pra Maria. Mas eu ainda tô curiosa pra saber, lá em junho, quando vai ser o santo do meu aniversário. Tá? Porque eu gosto disso, eu gosto de coincidências.
Aguardemos.
Então, vai demorar um pouco, né?
Nosso programa tá quase se encerrando, por isso passo a palavra a Carol e o Eduardo para nosso recadinho final.
Obrigada a todos que acompanharam o Vida Pastoral dessa semana. A gente convida novamente a você mandar uma mensagem pra gente no nosso Instagram, no nosso YouTube, no Facebook, quem sabe, ou até no TikTok, né, se você tá por lá também. A gente tá por lá de vez em quando, a gente tenta.
A gente publica e sai correndo.
De vez em nunca, eu acho que poderia ser melhor. Mas se você tá por lá também, manda uma mensagem pra gente, alguma sugestão, alguma dica, alguma pauta nova pra gente colocar aqui também no Vida Pastoral. E a gente relembra, né, que a gente tá toda semana com Vida Pastoral com uma edição nova no YouTube, no Spotify e também nas web rádios e rádios aqui da região. Então, até semana que vem, até o próximo programa, talvez com a Júlia, né? A Júlia vai estar de volta aí.
Oi. Meu tchau hoje, eu aproveito para deixar uma mensagem especial para minha esposa, que neste domingo está completando mais um aninho de vida. E agora...
Parabéns, Alessandra.
Agora, ela, além de ser a minha esposa, é a mãe da Alice.
Sim.
Então, um feliz aniversário muito mais especial nesse dia 3 de março, agora esperando a Alice chegar. Bom,
Alice, que está prevista para o dia do meu aniversário, então poderemos dividir o santo,
divide,
né?
Dividir o santo.
Uhum.
Bom, um bom final de semana a todos, que possamos celebrar aí com felicidade e alegria este terceiro domingo da quaresma. E nos encontramos no Vida Pastoral na próxima semana, seja lá por onde que você esteja nos escutando.
Então, possamos viver de forma intensa, de forma mais penitencial, essa nossa quaresma, esquecer. Possamos viver de modo intenso esse tempo quaresmal, que nos convida ao jejum, à esmola e à caridade, e por isso possamos nós cada vez mais intensificar a nossa intimidade, a nossa amizade com Deus, mas também a nossa amizade com nossos irmãos e irmãs. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Abençoe-nos o Deus Todo-Amoroso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém. Amém.
Você ouviu o programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio. Produção, Assessoria de Comunicação da Diocese de Joinville.